Instituto sobre Saúde Mental. Apoio Instituto Pangeia, Excelência em Psicologia e PROAIS, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFMA.
Olá, começa agora mais uma edição de Tudo sobre Saúde Mental. Contamos com o apoio do Instituto Pangeia, Excelência em Psicologia e também a PROAIS, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFMA. Você pode participar mandando perguntas pelo WhatsApp 992172647 ou então pelo Instagram, @radiouniversidadefm. A apresentação de hoje é comigo, Adalberto Júnior, e o tema da vez é navegação segura para crianças e adolescentes. Para desenvolver comigo esse assunto, eu recebo a psiquiatra da infância e da adolescência, presidente da ABNEP, Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil e Profissões Afins, no Maranhão, Railma Coutinho. Railma, seja bem-vinda.
Muito obrigada, Adalberto, é um prazer estar aqui. Na verdade, passou um filme quando eu entrei pela universidade, acho que fazia um tempo que eu não vinha aqui, me formei aqui e é uma honra ser recebida nessa casa. Sou uma fã da Universidade FM, durante muito tempo assisti toda a programação e hoje, quando ligo o rádio do meu carro, obviamente está sintonizado no 106.9.
Satisfação a nossa de recebê-la agora como uma doutora, né? Uma especialista, no caso aqui, da psiquiatria da infância e também da adolescência, né? Bom, esses assuntos que a gente precisa discorrer são extremamente necessários, né? A gente está passando por uma situação complicada em relação à navegação segura na internet, né? Com foco principalmente em crianças e adolescentes. São crimes em grupos de aplicativos, né? Como Discord, humilhações, pornografia infantil e até suicídios. O que os pais devem fazer para proteger os seus filhos?
Então, acho que antes de responder essa pergunta, eu acho que eu preciso falar de alguns dados que são muito importantes para a gente entender que quando a gente fala assim, parece que a internet é uma grande vilã, né? Mas, na verdade, ela é uma ferramenta maravilhosa, né? Se for muito bem utilizada. A internet, ela fez com que a gente ultrapassasse fronteiras, barreiras, dissolveu muitas barreiras culturais, penetrou bloqueios políticos, né? Vaporizou diferenças sociais, embora não tanto quanto a gente imaginava, e cresceu rápido em todas as direções. Acredito que um dos grandes fatores que tenha favorecido ainda mais esse crescimento foi a pandemia, né? Ali no ano de 2020, que fez com que nossas crianças e nossos adolescentes, e até mesmo nós, nos restringíssemos muito a esse mundo 2D da internet. Mas apesar da internet ela permitir essa possibilidade de resolver quase todas as suas obrigações diárias, né? Hoje em dia, muito raramente você vai ao banco pagar um boleto bancário ou você vai resolver alguma coisa, porque você consegue resolver tudo pelo celular praticamente, né? Então ela traz muitas possibilidades mesmo de resolver muitas coisas da sua vida diária. Além disso, traz muitas oportunidades em relação à educação, né? Eu lembro que antigamente, para você fazer um curso fora de São Luís, você teria que viajar. Hoje, não necessariamente você precisa viajar, né? Então, ela acaba trazendo esse desenvolvimento, né, de habilidades, lazer e socialização. Porém, o que a gente tem visto no mundo agora, principalmente no mundo pós-pandemia, é que esse mundo da internet, principalmente para criança e para adolescente, ele é um mundo irreal. Eu costumo comparar nas aulas que eu dou que é como se fosse o mito da caverna de Platão. Eu estou dentro de uma sala, digamos assim, dentro de uma caverna, e eu vejo sombras espectrais de algo que existe no mundo real, mas o que existe para mim, na verdade, é aquele mundo espectral. E quando alguém consegue se desvencilhar e ver que existe um mundo real, as outras pessoas que estão aprisionadas na caverna, elas não conseguem perceber isso. As crianças e os adolescentes, eles tendem a ser mais suscetíveis a trocar suas atividades da vida real pela realidade da vida virtual. Isso se dá, né, não só pelas escolhas, pelo isolamento, mas também por conta de que são pessoas, as crianças e os adolescentes, eles não têm o córtex pré-frontal totalmente finalizado, digamos assim. Não é que meu cérebro não esteja na mesma conformação de, estrutural, macroestrutural, que eu vou ter na vida adulta. Por exemplo, ao evento do meu nascimento, eu já tenho todos os meus neurônios, né? Mas eu não tenho todas as sinapses. Então, ao longo da minha vida, e aí por isso a adolescência, a gente diz que ela se estende até mais dos 20 anos, eu vou começar a consolidar essas sinapses. E por conta disso, tomadas de decisão, ciclo cerebral de recompensa, eles são muito rudimentares ainda e muito mais suscetíveis a impulsividades ou a uma dependência mesmo. Quando a gente fala na psiquiatria de uso problemático da internet, é justamente porque existe um risco maior de dependência. Mas, respondendo à sua pergunta, né, que eu queria até talvez deixar um pouco para o final, é uma das coisas mais difíceis, né, que a gente tem hoje, é a gente conseguir estratégias comportamentais para limitar o acesso dessas crianças e desses adolescentes. Porque muitas das vezes a gente não tem conhecimento do que essas crianças e adolescentes têm conhecimento. Então, a gente sabe, você falou até do Discovery, eu até fiquei bem legal, porque achei muito legal, porque muita pouca gente sabe, e é um aplicativo de conversa, onde as crianças conseguem, e os adolescentes conseguem deixar isso sem ser visível na tela deles. Então, muitos pais nem entendem que isso existe, e assim, uma das coisas que eu sempre digo é, a gente precisa, quando a gente fala de uso problemático de internet, da internet, a gente precisa fazer com que essa criança e com que esse adolescente, ele reconheça o padrão de uso da internet, que ele estabeleça objetivos claros e específicos ali para o que ele necessita daquilo, que ele reduza esse tempo de internet, e para isso ele vai precisar de um adulto. Então, como eu tinha falado no início, né, o córtex pré-frontal, a tomada de decisão, a impulsividade, tudo isso, quem tem, teoricamente, já consolidado é o adulto. E é por isso que eu preciso de um adulto para regulamentar isso, cientificamente falando. Então, não é simplesmente uma ditadura de que o pai manda e o filho obedece. Apesar de que existe uma hierarquia e isso é necessário se falar. Mas existe existe uma comprovação científica de que essa criança, ela não tem condições de tomada de decisão, e nem esse adolescente, ele precisa de um adulto que vigie e que limite esse uso. Então a gente precisa aumentar o tempo gasto em esportes, em hobbies, outras atividades que não são relacionadas à internet. Eu preciso fazer com que essa criança e esse adolescente, isso eu já estou falando de uma condição psiquiátrica, de um uso problemático mesmo, eu preciso que ele comece a perceber as consequências negativas desse uso da internet, né? E que ele tenha cartões de lembrete que encorajem ele a lê-los e entender por que ele precisa diminuir. E ajudar.
Doutora, essa relação problemática, né? Quando perceber, quando tá vindo ali, enfim, já dá para observar que existe um problema. É a quantidade de horas, é o tipo de comportamento, isso está no comportamento também da criança, do adolescente, enfim, como identificar, tem alguns sinais, né, de que aquilo ali já está criando um problema.
Sim, existe sim. Na verdade, a gente tem uma lista, né, que foi criada, e isso é interessante quando eu dou aula sobre isso, é que eu digo assim, qualquer um de nós vai sair com o diagnóstico daqui do uso problemático de internet, né? Mas uma das coisas mais importantes, né, que leva a gente a pensar em vício mesmo no uso da internet, é a relevância que esse celular, que esse smartphone está tendo na vida dessa criança, né? Ou seja, é esse uso, né, muito proeminente mesmo da internet. Às vezes, quando ele não consegue ter acesso à internet, existe uma mudança de humor muito característica, uma baixa tolerabilidade, então, assim, uma necessidade de passar muito mais tempo na internet do que no convívio social. Existem sintomas de abstinência em crianças e adolescentes, adolescentes. Então, começa a se sentir agitado, irritado quando a internet não está acessível.
Agressivo?
É, irritado mesmo, assim, dando respostas. É, e são coisas pequenas. Parece que o smartphone virou um terceiro braço, né? Eu não consigo viver sem esse celular, né? E conflitos familiares, né? Quando ele não consegue ter acesso à internet. Então, falha mesmo em ficar longe da internet após um período de abstinência. Então, é muito, muito chato conviver no almoço com a minha família. É muito, muito chato eu ir brincar com os meus amigos. É muito, muito chato tudo isso, porque eu tenho esse acesso à internet. E quando eu falo de internet, eu não falo só de redes sociais. Eu falo de jogos. Eu falo de uma série de coisas. E isso é muito perigoso, porque o jovem, ele não tem a maturidade de distinguir o que é real do que é irreal. E aí ele começa a viver muito nesse plano das ideias, sim, digamos assim. E ele começa a criar uma personalidade muito dentro daquele mundo, que seria mais ou menos o que ele gostaria de ser ou gostaria de existir. E ele não consegue perceber também os perigos que existem na internet.
Maravilha, psiquiatra da infância e adolescência, presidente da ABNEP, a Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil e Profissões Afins, no Maranhão, Railma Coutinho, muito obrigado pela sua presença e informações.
Eu que agradeço, estou disponível sempre, e em nome da ABNEP quero agradecer também o convite. Estamos disponíveis, estou na gestão agora nos anos de 2025, 2026 e 2027, e a ideia é levar cada vez mais informação sobre saúde mental na infância e adolescência, e estamos disponíveis para trazer mais assuntos aqui.
Muito obrigado. E obrigado a você também, né, que está aqui até agora com a gente no Tudo Sobre Saúde Mental, que volta na próxima semana com mais informações por aqui. Até lá.
Tudo Sobre Saúde Mental. Apoio Instituto Pangeia, excelência em psicologia, e PROAS, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFMA.